Ei, olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao podcast, o meu podcast, o podcast que é o podcast do Alfimado, porque é meu e eu sou o Alfimado e por isso é... Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui, desde a última vez que nós falámos no podcast, que foi para aí há algum... não foi há muito tempo, para a minha média não foi há muito tempo. Está tudo bem comigo? Obrigado por terem perguntado, essa relação funciona porque vocês preocupam-se comigo, isso deixa-me sempre feliz. Onde repara que eu não perguntei como é que vocês estão, porque não quero saber. Não, espero que estejam todos bem, todos felizes. Até bem porque eu estou de férias. As férias acabam amanhã, foi só uma semaninha, mas pronto, é bom, que é para uma pessoa também pensar na vida, passear na natureza e beber do amor das lagoas e coisas assim. Estou a gostar, gostei das minhas férias. Aproveitei para trabalhar. É uma cena muito Michelense, não é? O pessoal aproveita as férias para trabalhar. Eu lembro quando eu era pequenino. Hoje em dia, bastante menos, mas eu lembro quando eu era pequenino. Meus pais tiravam as férias. Tipo, plano de férias... plano para as férias deste ano, pintar a casa. Plano para as férias de agosto, desmontar a caixa de velocidades do carro. Coisas assim. É uma coisa muito, muito Michelense. O pessoal tira férias para aproveitar para trabalhar. Eu tento não ser muito assim. Mas a verdade é que aproveitei para trabalhar. Gravei uns programas do Novo Coisas, estive ali no museu a gravar, estive a gravar umas entrevistas, estive com os Portuguese Kids, estive com o João Gonçalo, estive aí com o pessoal a gravar coisas, portanto aproveitei também para ir despachando as minhas cenas. Aí engasguei-me. Mas, obviamente, depois tenho ido para as praias e coisas assim. Tenho ido para a Praia de Água de Alto, que tem uma praia muito bonita, tenho ido para a praia fui para a Praia dos Mosteiros, que é tão bonito o Porto do Sol que Coelhão e coisas assim. É pá, consola. Tira-se muito bem a férias cá. Não fosse pelo fato de uma pessoa estar cá o ano todo e também saber bem e desenjoar um bocadinho, passa-se muito bem férias cá. Mais que as pessoas. As semanas anteriores é que não foram tão boas. Eu veio uma semana, acho que foi depois do último podcast que eu publiquei, que é basicamente passei a semana no hospital. Não foi por causa de mim, infelizmente, foi família, o pessoal ficou doente uns a seguir aos outros, então entrei e saí das urgências, dia sim, dia não, e em farmácias e coisas assim. Essa semana foi mais complicadinha, mas é sempre giro quando a gente está no hospital. Isso já me aconteceu N vezes e nunca deixa de ser engraçado, apesar de na altura uma pessoa não estar assim muito, muito virada para o engraçado, que é, imagina, uma das vezes eu fui com o meu filho ao hospital, ele estava a febre, coisas assim, pronto, fruta da época, estava ele lá, o rapaz ardeu de febre, e ele lá sentado à espera da minha vez, e lá aparece uma senhora, a dizer que gosta muito, se pode tirar uma fotografia comigo, os vídeos e tal, para tirar uma selfie. Nas... E aí depois ponho-me a pensar assim: realmente deve haver pessoal que vá para as urgências dos hospitais quando, na verdade, não está assim tão mal. Porque se eu estivesse mesmo mal, ao ponto de ir para as urgências do hospital e eu visse lá o Ricardo Araújo Pereira, epá. Eu estava-me a cagar para ele. Eu queria era que me dessem uma dose de morfina, uma coisa qualquer. Eu sei, não sei. Eu depois penso assim, bem, essa senhora, tudo bem, fico feliz, ela quer tirar uma fotografia comigo e tal, gosta do meu trabalho, tudo muito bom. Mas será que ela está assim tão mal ao ponto de... Percebem o que é que quer dizer? Tipo, ah, olha aquele gajo do YouTube, vai tirar uma fotografia com ele. Pois claro, uma pessoa olha logo para a pulseira, não é? Eu vejo a pulseira verde e eu digo, ok, essa senhora de repente queria uma consulta e vem cá, porque está até uma unha cravada, uma coisa assim. E enquanto isso, eu estou aqui a tirar uma selfie com ela, enquanto ela está à frente do meu filho, que tem 827 graus de febre. Mas pronto, claro. Na altura, tirei fotografia. Aliás, na altura, nem penso muito nisso. Que eu estou mais preocupado é que miúdo, mas tirei fotografia, não sei o que mais. Mas pegava sem bolha e punha a pensar: tipo, oh, mas pô, e se estivesse mal? Se tivesse nas urgências, porque já tive várias vezes, né? Como toda a gente, nas urgências, tudo partido, cheio de duros. Que eu quero saber se aparece um gajo famoso, que eu quero saber de selfies, né? É cara que tratem de mim. Por isso, enfim. Depois, na discussão, depois também estava lá eu à espera. Depois é isso que é. Tem sempre pessoas que vêm falar, coisas assim. Um polícia vem falar comigo: ei, não sei o que mais, vais fazer um vídeo aqui, não sei o que. E disse: não, senhor, o meu filho está doente. E depois do nada a gente começou a falar, o polícia começou a dizer que queria ir para a reforma, mas não lhe deixavam ir para a reforma, não sei o que mais, tinha 60 anos, tinha que andar ali de um lado para o outro. Às vezes eu sofrei o pessoal mais bêbado, drogado, que aparece lá à meia-noite, tudo partido e não sei o quê. Pá. E eu estava-me a dizer uma coisa que era verdade, que é, os polícias ganham muito mal. Pô, para o trabalho que fazem, digam o que disseram. Agora, tipo, 800 euros, um lugar assim. Não esquece, o ordenado mínimo que é. O ordenado mínimo é 700 ou 800, se não é uma coisa assim, não é? Depois estava ele a dizer: eu quero ir para a forma, mas não me deixam porque não há pessoal novo para nos vir substituir. E aí a pensar: pudera. Não é? Tipo, tu sais. Tu podes sair da universidade, por exemplo. E tu vais fazer um estágio para estar sentado numa secretária a tirar fotocópias o dia todo e vais ganhar 800 euros. Quem é que quer ir para a polícia? Que é uma profissão de risco em que, por princípio, toda a gente te odeia, mas mesmo que não te conheça. Em que, mesmo que tu vais ajudar e salves uma vida, ainda corres o risco que alguém te ponha um processo em cima porque não pediste por favor antes. Puxa, realmente, eu percebo que chegam a falta de mão de obra. Ganham muito mal. Acho que os polícias vão começar uma petição. Hashtag, a polícia devia ganhar mais. Mas pronto. Então, depois na atenção do pessoal das doenças ficou tudo melhor, felizmente. Com a devida medicação e carinho da minha parte, obviamente. Muitas festinhas que eu faço às pessoas que estão doentes. E depois começamos as nossas férias. E cá estamos. Agora, a gozar. Fomos à Feira Quinhentista, foi muito giro. Gostei imenso da feira Quinhentista. É giro. Fui à Feira Quinhentista com os meus filhos, com a minha mulher. Fomos lá ver aquilo. Então é giro. Estava cheio de gente. Acho que tinha mais gente do que as festas de São de Cristo. Mas para aí, 10 em 10 metros, pronto. Por uma questão de proporção, ou seja, imagina, uma em cada 1000 pessoas reconhece-me dos vídeos. Nós estávamos num sítio que tinha 10 mil pessoas, portanto, havia 100 pessoas que me conheciam. Então, de 10 em 10 metros, alguém parava para tirar uma fotografia, para tirar uma selfie, não sei o que mais. Mas depois eu reparei que começa a se agir a forma como, para os meus filhos, ou seja, eles já não ligam. Como é que eu vou explicar? Se estivessem na rua e um estranho vos parasse para tirar uma fotografia com vocês, os vossos filhos provavelmente iam achar estranho, ou olhavam, sei lá. Eu reparei que os meus filhos já, tipo, continuam a andar. É tipo, yeah. Eles, pronto, eu não sei se eles percebem o conceito do pessoal me conhecer, porque o que é que seja, mas para eles é normal que pessoas aleatórias venham tirar fotografias comigo. E por acaso reparei nisso e achei engraçado. Mas pronto, a Feira Quinhentista gostei, achei muito gira. Tinha cobras e coisas assim. E sempre que o pessoal traz cobras para cá, arrepio-me tudo. Eu estava lá a ver aquelas cobras e estava a pensar: ah, que bonito, cara, que bonito. E se alguma fosse? A gente não tem predadores cá, a gente não tem assim. Tipo, se uma daquelas cobras, mesmo mais que mais cobras, perceberam? Viram o que eu fiz aqui? Se liberta para aí, ela não tem predadores naturais. Ela dá cabo de do periúlo assim em 3 semanas. E a gente depois vai estar em casa e, em vez de ter baratas entrar na cozinha, tem uma cobra pendurada no frigorífico. Isso era tipo pior do que isso, ou mesmo tarântulas e coisas assim. Portanto, pessoal que vem para aí com cobras às costas porque é bonito, pá, tenham cuidado com isso, ponham esses bichos em gaiolas ou um raio que se mete cobras, porque isso é perigoso e eu fico com medo. Não sabem trazer tipo, sei lá, cãezinhos, gatinhos, coisas assim, tem que ser cobras. Pronto, mas como eu disse, ao menos não trouxeram tarântulas, o que já é menos mal. E por hoje pronto, fomos à feira quinhentista, gostei muito, como eu estava a dizer, estava muito, tudo muito giro. Enquanto estava lá, tive a mesma catarse que para aí outras mil pessoas tiveram, não foi nada original, mas pensei que para mim, tipo, para aí, mas quinhentista, isso é 1500, nem sequer havia Ribeira Grande ainda, havia, tipo, o pessoal andava lá fora, porque depois aquilo tinha o conceito dos duelos, das espadas e dos cavaleiros e tal, eu estava a pensar, para aí, mas cá não havia nada disso. Isso cá em 1500 tem o quê? Cabras e vacas e 7 pessoas. Por isso não deixa de ser engraçado. O conceito de haver uma feira quinhentista num sítio onde não havia cenas quinhentistas. Mas isso é mais ou menos irrelevante. Isso é como quando a gente também tem um ossos de dinossauro, um esqueleto de dinossauro no Expo Lab e a gente nunca teve dinossauros cá. Portanto, uma coisa não invalida a outra. Mas é que gostei. Como eu estava a dizer, gostei, achei muito engraçado, achei muito divertido, e foi muito fixe. Outra coisa que aconteceu, pessoas. Agora por falar, agora lembrei-me agora por estar a falar aqui em selfies e pessoal que vem falar comigo e não sei o que mais. O fato, eu já disse isso aqui várias vezes, acho eu, não me lembro. Provavelmente sim, eu já disse isso, que é... Eu estou naquele nível de, entre aspas, de fama, que é o nível mais ingrato de todos, que é eu ser conhecido o suficiente para ser reconhecido nos sítios e pedirem-me coisas, ou selfies, ou o que é que seja, mas não ser famoso o suficiente para ter todos os benefícios da fama, o dinheiro, os carros, os patrocínios, as publicidades, estão a perceber? Ou seja, eu tenho fama suficiente para levar com as chatices da fama, mas não tenho fama suficiente para ter os benefícios da fama. Pronto. Portanto, eu estou ali naquele purgatório da fama, o que é uma chatice, que eu também gostava do dinheiro, hein, como toda a gente. Não, dinheiro é bom e a gente gosta. Mas pronto. Mas acontece então, aconteceu uma coisa, eu estou a tentar aqui ver como é que eu vou explicar o assunto sem mencionar nomes ou sítios, porque depois é aborrecido, não é? Mas foi o seguinte, eu fui tratar de um assunto, esse assunto era delicado, ok? Eu fui lá, esperei na fila como toda a gente, porque depois quando estou nos sítios não me lembro que sou o Elfie Mad, não é? Tipo, estou lá, tenho um telemóvel, estou à espera da minha vez com o papel, pronto. E lá, quando chegou a minha vez, eu fui... Tratar das coisas e a senhora reconheceu-me. Lá a gente esteve na brincadeira a falar: os vídeos, não sei o que mais. Tu a gente diz: nunca mais fizeste nada, né? E eu, não, tiram-te 3 vezes por semana e nunca mais fiz nada. Lá a senhora quis tirar uma selfie comigo. Nisso chamou a atenção das outras senhoras que trabalham lá, senhoras e senhores, que tipo. O fato da colega estar a tirar uma fotografia com alguém chamou-lhe a atenção, depois reconheceram-me, também vieram tirar fotografias comigo e tal. Depois, quando dei por mim, tinha várias pessoas naquele departamento a tirar uma fotografia comigo e a conversar. E nisso, pronto, ganhei ali a simpatia das pessoas, mas havia uma senhora que estava numa secretária mais atrás, claramente com um ar de quem está frustrada com a vida. Que ficava só a observar e não intervenha. Nisso, eu estava lá a tratar das papeladas e a senhora que me estava a atender deu-me uma dica e disse: olha, não ponha assim, ponha assado, que às vezes resulta melhor. E nisso, a tal senhora que tinha um ar de estar frustrada com a vida. Vira-se e diz: isso não pode haver benefícios, não sei o que, isso é beneficiar antes. Ou seja, ela deduzia que aquela senhora estava a dar uma dica porque era conhecida e porque estavam a tirar fotografias comigo e ela achou que me estavam a beneficiar porque era conhecido. Pronto. E ela, obviamente, que não gostava de mim, achou achou que não gostava automaticamente de mim, por isso eu conheci. E então, pronto. Resumindo e concluindo, no fim da história toda, eu recebi a resposta àquilo que fui lá fazer, recebi a resposta à semana passada, e veio negativo. E eu, claramente, que percebi que fui prejudicado por ter sido reconhecido. Porque acharam que era importante, que acharam que se o meu pedido tivesse sido aceito, alguém poderia pensar que era por ter sido, por eu ser conhecido, eu ter sido uma cunha. E ninguém quer ser responsável por isso. Ninguém quer assinar esse papel. Vocês estão a perceber? Isso faz-me lembrar quando eu era pequeno. Por falar em polícias, há bocadinho. Esse podcast está tudo... Ai, porra, dá tudo uma volta. Isso está tudo interligado, né? Isso é tipo xadrez em 5 dimensões. O meu pai era polícia. E eu lembro-me imensas vezes, antigamente, as pessoas iam bater à porta do meu pai, lá em casa, na nossa casa, a pedir, porque tinham levado uma multa, se ele não podia ajudar, não sei o quê, pronto. O meu pai, obviamente, nem sempre ajudava, se fosse uma coisa grave, era uma coisa grave, o que é que seja, mas quando o meu pai pedia, se fosse uma coisa simples ou o que é que seja, ele tentava ajudar, porque antigamente as coisas eram mais simples, não havia computadores, não havia nada, era um papel, eles conversavam, pronto, sabem como é que é. Mas, e eu lembro que às vezes, desculpavam alguma multa ou o que é que seja, mas eu lembro perfeitamente que as únicas pessoas a quem meu pai não podia perdoar multas eram os filhos, a mim e aos meus irmãos, precisamente para não dizerem que a gente só se safou da multa porque era filho do meu pai, porque era filho do meu pai, ou seja... Toda a gente pensava que a gente andava a fazer o que queria porque era filhos do polícia, mas a verdade é que as únicas pessoas que tinham que andar sempre na linha porque não podiam ser perdoadas éramos nós, porque nós éramos o filho do polícia e não podia de alguma forma passar a ideia de que nós éramos beneficiados por isso. Que a posição do meu pai nos beneficiava. Portanto, era precisamente o contrário. Fez-me lembrar essa situação, que é... É que uma pessoa é reconhecida, mas depois é prejudicada por ser reconhecida porque ninguém nos quer dar uma coisa que às vezes até pode ser nossa por direito, mas ninguém quer assinar o papel a dizer que o nosso pedido foi aceito porque não querem que ninguém pense que elas são nos acederam ao pedido porque nós somos conhecidos e elas estavam-nos a fazer um favor. É complicado, mas pronto, acho que perceberam. E lá está, estava a pensar, olha, a merda do purgatório, o purgatório da fama, que é um gajo que tem os problemas todos da fama, mas não tem os benefícios. Não é porque se fosse um gajo conhecido para caramba, não precisava daquilo, pagava. Ia lá a um sítio qualquer, pagava para ter aquilo e não me chateava. Mas pronto, achei engraçado fazer esse raciocínio, porque está agora, estava tudo interligado e eu achei que vocês precisavam de saber essa coisa da minha vida. Pronto, é isso, olha, não vou falar mais, que vou, mas é para a praia que eu estou de férias, acabo as férias amanhã, o tempo está a ser meio, aqui em Ponta Delgada está a ser meio coisa, mas isso, a ilha é grande, há sempre um sítio qualquer onde... E há sempre um sítio qualquer onde está sol. Há o que nos safa. Eu tinha mais alguma coisa para dizer que está aqui atrás escondida, mas eu não me lembro o que é. Eu me lembro depois e tomo nota e digo para a próxima. Espero que estejam bem. Fiquem bem. Hoje não. Hoje é quinta-feira. Portanto, amanhã eu vou participar da maratona literária. Aquilo vai ser giro. O conceito daquilo é a editora Letras Lavadas, que é a editora que publicou o meu último livro, vai fazer durante 24 horas uma maratona com 24 escritores. E durante uma hora, cada escritor está num determinado local e escreve um texto naquele local. Esse texto depois é enviado para a editora e no dia seguinte, quando acaba a maratona, o livro é editado e publicado. Um livro com 24 textos e tal, pronto. E até a agir, porque a mim calhou-me a hora entre a meia-noite e a uma da manhã no cemitério de São Joaquim. Portanto, eu ia para o cemitério de São Joaquim da meia-noite à uma da manhã, sentar-me a tentar produzir um texto para ser publicado no dia seguinte. Não sei o que é que vai sair. Isso da escrita, como toda a gente sabe, é mais ou menos uma coisa. Qualquer processo criativo, não é? De repente estás inspirado e sai 15 páginas, de repente estás a hora inteira a olhar para a folha em branco e não te sai nada. E é isso que me está a assustar mais um bocadinho, que isso pode acontecer. Não estás nada inspirado e aquilo não flui. Eu estou à espera que o cenário à minha volta me inspire de alguma forma. Não, eu vou estar literalmente no cemitério à uma da manhã, à meia-noite, da meia-noite à uma, aliás. E então eu estou mais ou menos à espera que aquilo me inspire. Vamos ver. mas acho que vai ser giro. Acho que vai ser giro. E há outra coisa que me assusta, que é pronto, qualquer, toda a gente tem o seu processo criativo, mas, por exemplo, para mim, o escrever é preciso de entrar ali numa zona. Ou seja, por exemplo, gravar um vídeo. Gravar um vídeo é uma coisa que uma pessoa, entre duas tarefas, encaixa aquilo no meio e grava um vídeo, porque é uma cena mais ou menos técnica e tal. Mas para escrever, não é uma coisa que eu diga tipo, olha, eu tenho meia hora de almoço, vou escrever um capítulo. Não é. Uma pessoa para escrever tem que se sentar, tem que começar a escrever, escreve. Até só para aí uma hora depois de estar ali sentada é que entra naquela zona em que se abstrai, em que o mundo à sua volta desaparece e a gente está ali só a escrever. Isso é tipo a zona. Só que leva tempo a entrar nessa zona. Eu, pelo menos, há pessoal que de repente senta-se e escreve. É preciso estar ali uma hora, escreve, apaga, até o meu cérebro de alguma forma sintonizar com aquela realidade e entrar na zona. Outro receio que eu tenho também é que passe a hora toda lá sentado a tentar entrar na zona e não entre em lado nenhum. Ou senão, quando acaba a minha hora, é que até eu começar a escrever. Vocês estão a ver, sou tipo, Edra, a tua hora acabou e ok, agora é que eu estava na zona. Mas pronto, vamos ver. Pode ser que saia alguma coisa de jeito. Não sei o que é que. Eu tenho mais ou menos já, confesso aqui, já tenho mais ou menos uma premissa, né? Só do facto de pensar que eu vou estar num cemitério à meia-noite, já pensei ser mais ou menos numa premissa para um texto. Agora é tentar executar. E depois digo-vos como é que correu. Está bem? Vai. Tchau. Até para a semana. Fiquem bem. E lavam os dentes e não ouçam música aos altos berros na praia, que ninguém gosta. Ninguém. Nem sequer as pessoas que ouvem música aos altos berros na praia gostam. Devido. Porque é muito desconfortável. Tchau. Até para a semana.